E para repercutir o resultado das eleições, né, desse segundo turno, nós convidamos um cientista político que, além de ter muita clareza nas análises, sempre nos ajuda aqui a tentar aprofundar os temas ligados à política, o cientista político Leonardo Barreto. Muito bom dia, Leonardo, e é um prazer tê-lo novamente conosco na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. O prazer é meu estar conversando com vocês.
Meu caro, que recado a gente pode entender das urnas? Tem se falado muito de um país rachado ao meio, né, na diagonal. Tem se falado muito de uma divisão entre ricos e pobres e por aí vai. Será que é isso mesmo? Há uma perspectiva que me chama atenção especialmente é a quantidade de abstenções, né, ou num jargão talvez mais adequado, a alienação, que são todos aqueles que não foram votar e aqueles que, tendo ido, não fizeram uma opção, os brancos e nulos. Eu gostaria de sua, digamos assim, primeira análise a respeito desse resultado mais geral.
Lincoln, eu acho que essa é uma vitória com uma mensagem de puxão de orelha no governo. Uhum. Enfim, uma minoria pequena, né, uma margem pequena de votos em relação a Aécio Neves, que teve um voto muito pautado, muito estruturado, em cima de um sentimento anti-PT. No final das contas, o que determinou toda essa divisão foi uma insatisfação grande com o governo. Eu acho que quando você olha para os votos do Aécio para tentar investigar essa tal dessa divisão aí que supostamente existe entre os eleitores, você vai achar sim um voto ideológico mais à direita, você vai achar sim pessoas mais conservadoras. Mas quando você mira no eleitor mediano, que é aquele que representa as pessoas, a maior parte das pessoas, a maior parte do eleitorado, aí eu entendo que você tem principalmente um voto de insatisfação ao governo. A divisão que aconteceu nessa eleição não foi diferente da divisão que aconteceu na eleição de 2010 e na eleição de 2006, quando você pega os estados, né, onde o PSDB venceu e onde o PT venceu. Não foi muito diferente. E nem por isso, nos últimos governos Dilma e no governo Lula, você teve depois um problema de conflito social em virtude disso. Então eu acho que essa eleição, ela é muito mais um puxão de orelha no PT, né? Que perdeu também deputados na Câmara Federal, que perdeu governadores, uhum. Mais um voto de insatisfação ao governo do que propriamente uma sociedade ideologicamente dividida.
E o senhor acha que essa insatisfação demonstrada nas ruas, doutor Leonardo Barreto, é devido que exatamente às dificuldades econômicas ou essas inúmeras denúncias de corrupção dentro do governo?
Olha, eu acho que as manifestações de 2013, elas tiveram como alvo a classe política de uma maneira geral, né? Tanto é que quando você olhava para as manifestações, você provavelmente não vai achar também nenhuma bandeira do PSDB, enfim, nenhuma. Aquelas manifestações não estavam direcionadas necessariamente para o governo federal. Agora, como ele é o titular, né, ele teve que assumir responsabilidades e aí a resposta à crise foi muito ruim. Né? Agora, quando a gente olha a história dessas eleições, desde as manifestações de 2013 até o dia de ontem, uma coisa que vai ficar muito patente é que as pessoas querem uma profunda transformação dos hábitos políticos. Né? E aí isso não diz respeito apenas à questão da ética, apesar dela ser muito importante, e das pessoas quererem que a impunidade diminua no país. Né? Mas ela também quer que os governos priorizem melhor seus gastos, quer que os governos sejam mais eficientes naquilo que fazem e querem que os governos também sejam mais transparentes. Eu acho que essas sempre foram as grandes mensagens das manifestações e que não foram muito bem entendidas pelos candidatos à presidência, não. Tanto é que eu acho que a gente chega hoje, tudo bem, a gente escolheu a presidente Dilma, mas nenhum dos dois candidatos desenvolveu aquela narrativa vencedora, né? Aquela narrativa que mantém reunidas as pessoas. Eu acho que foi muito mais uma segunda chance, assim, tudo bem, Dilma, a gente vai te dar uma segunda chance, principalmente pelo patrimônio e o crédito acumulado pelo PT nos dois primeiros governos Lula. O seu governo a gente não aprova não, mas a gente vai dar um crédito para você e aqui está a sua segunda chance. Eu, pelo menos, fiz a leitura do resultado dessa maneira.
Bom, o voto branco não chegou a bater recorde, o voto branco não, a abstenção não chegou a bater recorde como eu imaginei que pudesse bater, né? Tivemos até uma participação maior no segundo turno, mesmo com esse feriado aí mexendo com uma parte importante da população, mas assim mesmo não deixa de ser um número impressionante, né? De cada cinco eleitores, um não se pronunciou. E aí que leitura a gente pode fazer? De que há um grau de satisfação, mas é uma insatisfação com os dois lados, há uma indisposição crescente em participar do processo político, ou seja, é mais do que um problema desta eleição, é um problema das eleições, é um problema da atuação política de um modo geral. Como é que você avalia esse número? São 30.137.479 pessoas que ou não quiseram ou não puderam ir votar. Isso dá uma Argentina praticamente. 10% disso viraria um resultado eleitoral.
Olha, Lincoln, eu acho que esse voto, ou essa abstenção, né, perdão, essa abstenção, ela vai ter vários fatores que explicam ela, né? Você vai ter aquela pessoa que rejeita, você vai ter aquela pessoa que não conseguiu ir, você vai ter aquela pessoa que, para ela é indiferente, tanto um quanto o outro, então ela não vê necessidade em votar, e você vê aquela pessoa, vai ver, encontrar também aquela pessoa alienada. Eu considero que esse percentual, ele é um percentual até normal. É normal que grandes democracias você tenha um percentual de alienação, assim, um percentual de pessoas que não querem participar. Se você vai em democracias mais consolidadas, como por exemplo as dos Estados Unidos, esse percentual às vezes gira na metade da população, né? Então eu considero, fico até surpreso, porque pelas manifestações de 2013, imaginava que esse número poderia ter sido muito maior, né? Uhum. E pelo fato dos candidatos não conseguirem desenvolver uma narrativa vencedora e nem conseguirem dar resposta às manifestações ou aquilo que foi pedido principalmente nas ruas, isso poderia ter sido maior. Agora, eu acho que uma das coisas que a gente precisa colocar, inclusive a partir de agora, é a discussão sobre o voto facultativo.
Sim.
Né? A gente relativizar, de repente, essa falta de participação e, de repente, dar mais peso para a qualidade da participação em detrimento da quantidade da participação. Então, é um debate que a gente tem que fazer.
É o que se discute muito com relação ao voto facultativo, exatamente se esse voto facultativo não seria pior, quer dizer, não seria mais fácil manipular o voto das pessoas se ele fosse facultativo, porque hoje obrigatório, as pessoas vão, votam, são conscientes, mas e amanhã com voto facultativo? Quer dizer, aquelas pessoas, como o senhor disse, sabe, o alienado, eles não vão sair para votar hoje, as pessoas vão, votam, mas e amanhã com o voto facultativo, ele não seria mais fácil de ser manipulado, esse eleitor?
Não tem garantia de nada sobre se isso ia piorar ou melhorar o voto. Eu tenho, já até conversamos sobre isso uma vez, o que eu fiz foi uma pesquisa nas eleições de 2010 mostrando o seguinte, que aquele eleitor que se dizia interessado na eleição, 70% dele conhecia o partido de quem estava votando. E aquele que não estava interessado na eleição, apenas 20% conhecia o partido daquele deputado que estava escolhendo. Isso significa que o interesse na eleição é uma variável que influencia a qualidade do voto, o voto mais informado. Então, partindo do pressuposto de quem vai votar é a pessoa mais interessada, isso significaria que o voto que fosse dado seria um voto de mais qualidade. Agora, é claro que todas as ressalvas que podem ser feitas, de que haveria mais compra de voto, haveria mais manipulação, ou então até que um contingente reduzido de votos dificultaria a governabilidade depois, enfim, eu acho que todas são críticas válidas que têm que ser pesadas. Mas tudo isso também tem que ser testado, né? Eu imagino Esse é um debate hoje que a gente tem que fazer, né, porque a gente precisa melhorar a qualidade do voto que é depositado nas urnas.
Bom, 8 horas e 28 minutos. Leonardo Barreto, a gente teve aí Minas decidindo a eleição, né? E o curioso é que, mesmo com uma altíssima aprovação ao ter deixado o governo de Minas, Aécio Neves não ganhou lá, não conseguiu alcançar os 2 ou 3 milhões de votos de frente que gostaria. Teve, na verdade, perdeu aí aproximadamente 500 mil votos. Mas também não foi o único que perdeu em casa, né? A presidente Dilma Rousseff também não teve uma boa votação no Rio Grande do Sul, que é, do ponto de vista político, a sua terra natal, mesmo tendo nascido em Minas. Como é que você vê, especificamente, obviamente, o caso de Minas, que no final das contas foi uma síntese do Brasil, e também o fato de Dilma ter perdido no Rio Grande do Sul?
Acho que o caso do Rio Grande do Sul é mais simples de explicar, porque o eleitor do Rio Grande do Sul é o eleitor mais cri-cri do Brasil, né?
A maldição do Piratini, nunca reelege ninguém, né?
Nunca reelege ninguém. Então é um eleitor naturalmente oposicionista, né? E de fato, é um eleitor muito exigente, um eleitor muito crítico. Então, talvez até que a presidência talvez tenha ficado feliz com o seu desempenho, porque dos estados da região sul, no Rio Grande do Sul ainda foi o lugar onde ela teve uma melhor votação. Agora, no caso de Minas, a gente pode dizer que a Aécio Neves perdeu a eleição em casa, né? No início do processo eleitoral, alguns analistas faziam uma conta meio que de padaria, assim, que se o Aécio abrisse 4 milhões de votos de frente em Minas Gerais, ele venceria a eleição. E de fato, né, se ele tivesse aí 3 milhões de votos de frente em Minas Gerais, ele teria vencido a eleição. E aí a gente tem que compreender que a lógica do eleitor, ela às vezes é diferente e ela é um pouco mais sofisticada do que a gente costuma admitir, né? Pode haver uma percepção de que ele foi um bom gestor para o governo do Estado, mas no campo da federal você tem políticas que precisam prosseguir e que ele talvez não tenha dado garantia suficiente de que essas políticas continuariam, né? Minas Gerais está localizada no Sudeste, mas é um Estado muito heterogêneo, né? Com um fosso social muito grande entre um sul, centro-sul muito rico, né, e uma parte do norte muito pobre. E esse governo do PT é um governo que se notabiliza por um grande discurso de inclusão social, de reequilíbrio da sociedade, que tem tudo a calhar com o Estado, com as características de Minas Gerais. Então, me parece que aí existe não uma vingança do mineiro em relação a Aécio, e também não acredito que aquele discurso construído na campanha de quem conhece o Aécio, não vota no Aécio, e se utilizou Minas Gerais para isso. Na verdade, eu acho que é uma lógica diferente do eleitor, né, que apesar de reconhecê-lo como um bom governador, entende que no governo federal você tem políticas que precisam ser continuadas e que o governador Aécio talvez não fosse o candidato mais identificado com essas políticas. Me parece que a explicação da derrota dele em Minas vai caminhar muito mais por aí, né, do que propriamente por explicações de outra natureza.
Nós estamos conversando com Leonardo Barreto, cientista político. Leonardo, nós tínhamos combinado até 8h30, mas eu queria fazer uma perguntinha a respeito de relações com o Congresso. Você tem mais um minutinho?
Fala aí, vamos lá.
Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos uma redução expressiva da base de apoio eleita para apoiar a presidente Dilma Rousseff, algo de em torno de 25% a 30%. É claro que após a eleição e até com a perspectiva de criação de partidos, fusão de partidos, isso pode se rearranjar. Mas nós temos uma relação menos favorável diante de um conjunto de propostas, né? A presidente até fez menção ao fato de que eleições apertadas às vezes promovem mudanças, saltos mais importantes, mas um conjunto ousado de propostas de reforma política, reforma tributária e por aí vai. Quais são as perspectivas reais de que isso passe do discurso para a realidade. E queria que você falasse também sobre o avanço do PMDB, que cresce, né, se consolida em número de governadores, tem 7, PT e PSDB com 5 cada um, PSB sofre uma redução, mas acho que na verdade a eleição passada havia sido um ponto fora da curva e está com 3, PDT com 2, PSD com 2. Isso dá um panorama também do que é a distribuição do poder político entre os partidos, porque a gente sabe que os governadores acabam tendo uma influência muito maior sobre suas bancadas do que o próprio presidente da República, né?
Isso. Olha, hoje, contando só os deputados dos partidos que fizeram parte da aliança pela coligação, pela reeleição, a Dilma contaria com mais ou menos 304, o que fica aí um pouquinho abaixo do quórum qualificado para aprovar emendas constitucionais. Que, salvo engano, são 308, né?
Exatamente 308. Sabendo que esses 304 sempre tem aqueles pontos fora da curva, por exemplo, Jair Bolsonaro tem um comportamento de oposição, é só um exemplo, mas tem outros vários, né?
Na verdade, o problema da presidente Dilma com a base durante o primeiro mandato não foi de maioria formal, né? Ela teve, inclusive, uma maioria, uma base maior do que a do que o presidente Lula tinha.
O seu grande foi a maior problema, base que um presidente já teve. Fernando Henrique em 98, né?
E não funcionou, né?
As duas, né?
Porque você... O problema do governo é um problema de administração política. E eu acho que a presidente Dilma sinalizou isso fortemente ontem no discurso da vitória, né, dizendo assim: olha, eu vou ser uma pessoa melhor, vou conversar mais, né, vou dialogar mais.
Pregou a união, né?
Mas ao mesmo tempo que propunha conversar mais, dava bronca na plateia porque não deixava ela falar, né?
Que ia ser mais aberta ao diálogo. E uma coisa que a gente precisa prospectar, Lincoln, tá cedo, mas já vai começar, é quem vão ser os interlocutores do governo junto ao Congresso, uhum, né? Sabidamente, a interlocução do governo com o Congresso no governo passado foi uma interlocução ruim. Mas agora, desde a entrada do Ricardo Berzoini na Secretaria de Relações Institucionais, já
teve alguma
coisa, né? Já houve uma melhora. E a gente também, muito possivelmente, vai ver a chegada de um articulador muito forte, muito competente, que é o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que dificilmente vai ficar de fora, né, do núcleo político do mandato do governo, do próximo governo.
Principalmente depois da demonstração de força que deu na Bahia, que também foi muito responsável pela eleição, pela vitória de Dilma Rousseff, né?
Exatamente. Mas apesar disso e da disposição da presidente de ser uma pessoa melhor, eu sou pessimista em relação a
esse diálogo.
Pessimista não do ponto de vista de não vai acontecer, não é isso. No sentido de identificar muitas dificuldades.
Sim.
Né? E a primeira delas, além da redução das bancadas de PT e PMDB, como vocês já disseram, e da base ter mantido uma característica de heterogeneidade muito forte, eu entendo que você governar com o Congresso numa condição de aperto econômico, como vai ser no ano que vem, né? E aí a gente já vai poder acompanhar nesses 2, 3 meses que a gente tem até o final do ano, exatamente como é que vai ser a formação de um orçamento. Sim. Que promete ser muito apertado.
Sem dúvida.
Né? Então, o governo tendo menos recursos para negociar, tendo que impor reformas, porque se o tempo lá à frente está fechado, isso significa que o governo vai ter que implementar mudanças. E uma coisa que o Congresso tem tido muito receio é de uma reforma política via plebiscito, que foi outra coisa que a presidente Dilma assinalou ontem, né? E isso o Congresso sempre tem tido muito problema para adotar esse tipo de postura. Então, assim, eu vejo hoje, né, muito mais fios soltos do que uma narrativa pronta, uhum, uma linha pronta para ser seguida.
E lembrando que só o Congresso pode convocar plebiscito, né? Leonardo Barreto, me permita uma última pergunta. Nós temos um quadro que é o seguinte. O PSDB sai, sem dúvida nenhuma, fortalecido desse processo, com um aumento de sua bancada, com Aécio Neves tendo o melhor desempenho, né, desses últimos 20 anos de polarização. Agora, tem um problema interno que vai chegar em 2018 com dois candidatos fortes. O governador de São Paulo, reeleito em primeiro turno, e o governador Aécio Neves, o senador Aécio Neves, com esse capital que herda dessa eleição. Ao mesmo tempo que o PT, apesar de vir, né, de uma sequência de vitórias, tem a perspectiva de chegar a 2018, pelo menos por enquanto, sem um grande nome. Tem nomes importantes, você citou um, Jacques Wagner talvez seja um nome que se coloque, tem outros nomes que se aparecem como Zé Eduardo Cardoso, mas nenhum com o peso, a força, a capilaridade que tem e o capital político que tem, por exemplo, esses dois nomes do PSDB que citei. Como é que fica a perspectiva para 2018? Porque, obviamente, ela contamina a ação de todos esses atores políticos durante os próximos 4 anos.
A exceção aí seria o Lula, né? Que é um nome pesadíssimo aí que o PT tem. Mas eu acho que agora tudo depende do governo que a presidente Dilma Rousseff fizer, né? Do lado do governo. Como eu disse, foi uma vitória com uma mensagem de puxão de orelha muito forte, e ao mesmo tempo um fortalecimento dos atores oposicionistas. No caso do PSDB, eu imagino que o desafio dele é de construção partidária, porque se o partido também se deixar iludir pelo fato de ter avançado 10 cadeiras na Câmara e ter obtido uma votação recorde com a Aécio, ele vai ter problemas, porque, na verdade, o PSDB surfou numa onda anti-PT. Enfim, você... não pode dizer aí que o PSDB ele cresceu ou ele ganhou densidade política a ponto de voltar a ser um partido de massas. De jeito nenhum. Hoje a gente tem um partido de massas no Brasil, que é o PT. Né? O PSDB continua sendo um partido de quadros. É um partido que ainda teve muito problema para ter militância voluntária nessas eleições e uma militância que só obteve buscando ela emprestada em outros candidatos, né? Como, por exemplo, a militância da Marina, a militância do Eduardo, a militância do Eduardo Jorge, enfim, os votos evangélicos que vieram com o pastor Everaldo. E aí ele ganhou esse caráter de frente ampla, mas o PSDB nem de longe resolveu os problemas dele, problemas esses que a gente já pontuou aqui muitas vezes, e que retira muita densidade eleitoral e compromete a capacidade dele de disputar. Eu acho que essa disputa entre o Alckmin e o Aécio Neves pela indicação do partido 2018 passa muito pelo trabalho de reconstrução do partido que o Aécio vai promover, que deve promover. A gente tem que... Isso é uma coisa diferente das outras eleições, né? Enquanto o Alckmin encerra, depois de derrotados, foram para casa... O Aécio tem 4 anos de Senado, então ele tem uma tribuna, ele tem uma oportunidade de atuação política muito forte. Ele vai ter o Alckmin às voltas lá com o problema do abastecimento de São Paulo, que é uma coisa muito séria. Então hoje eu diria que ele tem capital político suficiente para reestruturar o PSDB e construir condições melhores para competir em 2018. Mas, como eu te falei, tanto quando o PT quanto o PSDB tem deveres de casa aí para eles poderem fazer, para eles chegarem competitivos daqui a 4 anos.
E ainda tem que saber como é que em 2018 chega o fator Marina, se Exato. Lula de fato vai ser candidato como ele nega, mas como o PT pede, chora, implora e é talvez possível que seja convencido. Leonardo Barreto, mais uma vez conversaria com você mais uma hora pela clareza, pela simplicidade como você coloca e pela imparcialidade das análises, mas o seu tempo acabou e a gente também precisa seguir com o programa. Muitíssimo obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho hoje, pelo trabalho, acompanhei também parte dele, dessas suas análises na TV Brasil, parabéns.
Eu que agradeço, Lincoln. Um abraço para todos aí e, enfim, que esse próximo ciclo seja bom para todos nós.
Todos esperamos. Um abraço.